Programa Estação Sustentável.
Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Estação Sustentável. Aqui quem vos fala é o professor André Pelanda e nós estaremos aqui discutindo no nosso programa de hoje as questões relacionadas aos resíduos gerados no serviço da saúde. Para tanto, nós contamos aqui com a presença de dois professores, que são a professora Vera Lúcia dos Santos e o professor Cristiano Caveião. Vamos inicialmente aqui conversar com a professora Vera. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Obrigada, professora André. É um prazer para conversarmos um pouquinho sobre as normas, na verdade, resíduos sólidos, né, gerados pela saúde e pela estética também.
Exatamente, será um tema bastante interessante. Professor Cristiano, seja muito bem-vindo ao nosso programa também.
Obrigado, boa tarde, professor André. Essa temática ela é muito importante, né, para os profissionais da área da saúde, até para que eles possam compreender exatamente aonde é o destino adequado e como deve acontecer nessa destinação do lixo, que é um resíduo gerado pela assistência, né, prestada nos serviços de saúde, tanto para seres humanos quanto, né, para os próprios animais.
Então, inicialmente, professoras, para os nossos ouvintes que nunca ouviram falar a respeito dessa modalidade de resíduos, o que são esses resíduos da saúde? Eles são aqueles resíduos gerados, obviamente, em estabelecimentos da saúde, no entanto, podem ser englobados também aqueles resíduos gerados em centros de pesquisa, laboratórios, etc., professores?
Sim, com certeza, né, professor? Porque, na verdade, em centros de pesquisa são utilizados os EPIs, né? E se forem descartáveis, eles são considerados, conforme a utilização, são resíduos sólidos. E também as substâncias químicas utilizadas na parte experimental. Então, professor Caveião.
Acho que é bem importante, né, até salientar, às vezes a gente pensa, né? Estou no laboratório fazendo uma pesquisa e eu estou utilizando uma luva. A luva, ela é um lixo que é um característico do ambiente hospitalar. Por mais que ela não tenha secreção, alguma coisa de contaminação, ela precisa ser descartada corretamente no resíduo infectante, por exemplo. Então, eu não posso colocar um par de luvas que eu utilizei no resíduo comum, porque ele tem uma característica específica. Eu posso não estar olhando ali, não tenho sangue e secreção, mas eu posso ter micro-organismos nessa luva.
Sim,
então, ele precisa realmente ser descartado num espaço adequado. Então, por mais que eu tenha só essa questão, não é só dentro do ambiente hospitalar, é no ambulatório, é na clínica, é qualquer espaço onde eu tenha uma situação que preste assistência à saúde ou que o meu material ao qual eu estou entrando em contato, ele gere, né, algo prejudicial para o meio ambiente ou nocivo até para o pesquisador ou manipulador. Então, num laboratório onde eu faço a análise, onde eu realizo pesquisa, eu também tenho algo que se gera, né, em relação aos resíduos de saúde. Acho que, professor André, é até bom a gente falar um pouquinho dessa classificação dos resíduos, né, onde eu tenho uma classificação por grupos. E esses grupos, eles são classificados, né, A, B, C, D, I, E. Então, conforme essa classificação, eu tenho a destinação adequada, né, para o tratamento desse resíduo. Então, até para o nosso ouvinte poder entender um pouquinho mais como eles são classificados, o descarte correto do lixo, então, o grupo A. Então, por exemplo, onde eu tenho agentes biológicos. Então, onde eu tenho maior virulência, uma concentração maior, né, de micro-organismos ali que possam causar um risco para infecção. Então, seria para as pessoas ao qual entrarem em contato com esse resíduo. Então, aquelas placas de lâmina de laboratório que foi feita análise, por exemplo, de um esfregaço sanguíneo, né? Então, pinga uma gota de sangue numa lâmina, faz aquele esfregaço. Então, tudo isso ele é um resíduo do grupo A, ele é um resíduo que pode contaminar o próprio ambiente. Então, se uma pessoa entrar em contato com isso na rua, se tiver alguma contaminação, ela pode estar sendo contaminada com esse material. Os do grupo B, né? Então, são substâncias químicas. Então, tudo que gera, né, como a professora Vera falou, algo que seja químico, um produto químico que eu usei para fazer um procedimento ou para realização de algum exame laboratorial ou alguma testagem em um laboratório, ela também precisa ser descartada, né? Então, o próprio medicamento, né, os reagentes de laboratório entram no grupo químico. Só voltando um pouquinho no grupo A, esqueci de comentar que nós temos também peças anatômicas. Então, foi retirado lá uma proporção, por exemplo, de algum órgão do corpo. Isso ele é uma peça anatômica. Algum membro foi amputado. Então, em virtude de um acidente, alguma coisa amputou parte do membro, um dedo, uma mão, um braço, uma perna. Isso é um resíduo que precisa ser descartado corretamente, né? Então, o que a gente chama, né, de peças anatômicas ou também de carcaças. E até restos de sangue, né, que foram utilizados para fazer transfusão. E os resíduos do grupo C são materiais que sejam radionucleicos, né? Então, tudo que esteja em contato com a parte de ambiente nucleares, eu também preciso de um descarte correto. E o grupo D, eles não têm risco biológico, nem químico, nem radiológico, né? Então, pode ser equiparado, por exemplo, como os resíduos domiciliares. Então, todo resíduo que eu gero no meu domicílio, por exemplo, o uso do lixo do banheiro, desde que não tenha a questão de outras contaminações, ele acaba sendo um resíduo comum ali. Então, sobra de alimentos, resíduos de áreas administrativas, tudo isso a gente acaba colocando ali. E o grupo E é um dos principais grupos hoje geradores dentro do serviço de saúde, até na estética, que a professora Vera tem uma propriedade um pouquinho maior que ela possa nos comentar. Então, são os perfurocortantes, agulhas, né, que eu utilizei para a realização de procedimentos, o catéter até para uma punção venosa, uma lâmina que eu tenha quebrado, tudo que tenha um risco de perfuração. Então, as ampolas de vidro, lâmina de barbear, tudo que seja utilizado como um pérfuro cortante, eles vão para o outro grupo, que é o classificado como grupo E. Então, dentro dos serviços de saúde para os laboratórios, nós temos hoje essa divisão. E ela é sempre seguida, independente do local que eu for hoje no Brasil, ela segue, né, a resolução da Anvisa, que é a RDC número 306 de 2004, e a resolução do CONAMA 358 de 2005. Então, tudo isso são considerados resíduos de saúde que nós precisamos gerenciar para que esses resíduos realmente sejam destinados de forma adequada.
Uhum. No caso, para os nossos ouvintes que ainda não estão habituados com os termos utilizados, EPI é um equipamento de proteção individual, né, professores?
Sim, sim.
Que são também, tem a necessidade de serem descartados adequadamente. Professora Vera, em relação às clínicas de estética, né, que nós sabemos que é uma área que a senhora tem bastante propriedade para estar abordando. Os tratamentos que são realizados nessas clínicas, né, por exemplo, para pele, cabelos, unha, emagrecimento, limpeza de pele, né, dentre tantos outros, produzem quais tipos específicos de resíduos e qual é a importância de gerenciá-los de uma maneira adequada, professora?
Ah, sim. Na verdade, você pensa em estética, pensa na beleza, mas você tem que também pensar que esses materiais são ligados à área de saúde. Então, por exemplo, quando você atende um cliente, seja para qualquer procedimento, então eu vou falar na área das esteticistas a nível tecnológico, porque a gente tem esteticistas, na verdade, biomédicos, que podem ser estetas, biólogos, farmacêuticos, eles fazem injetáveis, mas o esteticista tecnólogo, ele não utiliza injetáveis, mas usa agulha do mesmo jeito. Então, vamos lá, deixa eu me organizar bem para que eu possa responder. Então, vou atender um paciente, numa área de limpeza de pele, por exemplo. Então, na verdade, eu vou utilizar... Eu vou utilizar luva, eu vou utilizar máscara, eu vou utilizar uma touca. Os lençóis na maca são descartáveis, então veja que os materiais são todos descartáveis. Dependendo do procedimento, você também coloca uma touca na sua paciente cliente. Então, a luva, ela deve ser, na verdade, colocada num recipiente lixo hospitalar. Mas a máscara e o lençol e o restante, você pode colocar num recipiente lixo que não é lixo, né? Porque você não vai, na verdade, não gera nenhuma secreção, como o professor até falou da classificação, e não gera sangue. Mas se você for fazer um procedimento, por exemplo, você vai fazer uma extração de uma espinha, de um cravo, com os comedões, você utiliza agulhas, na verdade, de insulina. E também a esteticista, ela pode fazer acupuntura. Daí, sim, ela tem que ter aquela caixa do pérfuro cortante. E para, na verdade, o recolhimento desses materiais, eles são... você tem que fazer, na verdade, tipo uma associação. Você tem que se associar, né, a uma empresa que faz esse recolhimento. Eles deixam lá um recipiente, então você deposita. E a cada 15 ou 20 dias, então depende da empresa que você contrata, eles recolhem esse material. Mas não é só isso. Por exemplo, eu tenho utilização de um creme. Então, eu uso um creme para massagem. Esse creme, ele venceu. Eu não posso usar na cliente. Eu posso descartar esse creme numa pia ou posso descartar no vaso sanitário? Não, proíbe. Então, você pega todo esse recipiente e coloca também como lixo hospitalar, tá? E também tem os potes, por exemplo, eu usei todo o creme que para a parte facial, corporal mesmo. Ficou apenas, assim, um resquício muito pequeno. Então, o recomendado é, passa um papel absorvente que retire qualquer resíduo. Você descarta isso como lixo hospitalar. E esse pote, você pode passar uma água e colocar como lixo que não é lixo. Então, veja, você tem que ter toda uma orientação. Tem que saber o que é lixo que não é lixo, né? E o que é hospitalar. Porque você eu vou gerar muitos resíduos.
Ah, entendi. E no caso, professora, por exemplo, para as pessoas comuns, né, que utilizam um barbeador no dia a dia, nesse caso, seriam necessários quais cuidados ao descartar esse resíduo especificamente, professora?
Não, na verdade, acaba quando você usa um barbeador, ou, na verdade não elétrico, mas uma barbe... O correto seria você ter um recipiente para descartar, né? Mas infelizmente a pessoa faz o quê? Ou homens aqui que estão fazem a barba e colocam... limpo ali na torneira, debaixo do chuveiro.
E acaba colocando no lixo comum mesmo.
No lixo,
né?
Exatamente.
Não existe uma orientação, né?
Pois é, exatamente. No momento que o professor Cristiano comentou a respeito disso inicialmente, né, na nossa conversa, eu pensei nisso.
Pois é, mas não existe. É claro que na clínica, de estética, você não. O procedimento é mais para o cuidado, né, do couro cabeludo. O cabelo não faz nem corte, nada. Mas em salão de beleza, por exemplo, até temos que dar uma olhadinha,
então,
como
tem, né,
que é o
professora,
descarte.
Professora, o descarte hoje, por exemplo, vou na barbearia, ele tem que utilizar a caixa de pérfuro cortante para fazer o descarte, porque ela é uma lâmina, tem risco de quem está coletando esse lixo se cortar durante a coleta. Às vezes a gente pensa, não, mas é incomum, né, que a pessoa que vai fazer a coleta do lixo, ele está ali acondicionado, jogadinho dentro da sacola, não vai se cortar. Pode acontecer, de repente, alguém que for revirar aquele lixo, às vezes procurar algum extrair o material, separar, por exemplo, o que é reciclável do que não é reciclado, e ele acabar se cortando a partir desse manuseio. Comumente em casa, onde a gente coloca lixo do banheiro, que é um lixo comum.
Exatamente.
Sim,
então,
sim.
Ele tem uma destinação completamente diferente, esse tipo de lixo, quando eu comparo com o material que ele é um pérfuro cortante, que eu tenho um risco, né, de uma contaminação. No ambiente hospitalar, por exemplo, eu descarto ele também no pérfuro cortante. Mas na residência, onde nós temos um descarte, comumente acaba sendo no lixo comum, então não tenho outro espaço para colocar.
Alguns colocam no lixo que não é lixo, mas também a pessoa que vai recolher também corre o risco de acidente.
Não se torna um lixo reciclável, né?
Não é reciclável.
Sim, exatamente, principalmente com o risco com lâminas de navalha, né, professora?
Sim,
que são
com certeza.
Muitas pessoas utilizam para o processo de barbeamento, né?
É claro que quando você vai abrir uma instituição tanto de beleza, de salão, quando você vai fazer o seu alvará, quando você vai retirar o alvará, quero montar uma clínica de estética, eu quero um salão de beleza, a Anvisa vem para esse local para dar as orientações, né?
Uhum.
Então, às vezes você... na verdade, homens que fazem a barba não acabam não vendo qual é o destino, mas com certeza, né, professor Caveirão, deve ter. Se a Anvisa foi ali, você tem o alvará todo ele regulamentado, você deve ter, com certeza, uma orientação.
Então, por exemplo, né, quando o professor André resolveu abrir uma barbearia, né, então para ele poder ter a sua barbearia em primeiro lugar, ele precisa solicitar uma visita, né, da vigilância local sanitária para que ela possa dar a autorização, ou seja, como se fosse um alvará para o seu funcionamento. Em loco, ela vai avaliar todas essas questões, se existem a parte ambiental de trabalho ali, se ela atende, né, as normativas hoje das resoluções da vigilância sanitária. Descarte de resíduos é um dos itens, a questão do uso, por exemplo, de toalhas, reaproveitamento de materiais que são descartáveis. Então, tudo isso ela vai avaliar em loco aquela condição do espaço e autorizou a abertura. Então, sempre em qualquer estabelecimento que tem, existe essa caixinha de pérfuro cortante amarelinha, onde ele vai colocar esses materiais que são resíduos que podem, né, vir a gerar um acidente com outras pessoas. E esse é um resíduo onde nós temos um tratamento especial. Então, ele vai naquelas caixinhas, a pessoa que é produtora do resíduo, ela também precisa ser responsável pela destinação desse resíduo.
Uhum.
Então, se eu produzir um resíduo, eu preciso contratar uma empresa para que ela dê um destino fim ao meu resíduo. Então, comumente tem essas empresas, né, que fazem a... o tratamento do lixo hospitalar. É óbvio que conforme o meu volume de produção, eu vou ter uma quantidade específica de coleta. Se eu produzo 2 quilos mês, não adianta, porque todo mês uma empresa toda semana uma empresa passar no meu estabelecimento e fazer a busca desse resíduo. Ela vai passar conforme a necessidade, conforme for a questão até de termos contratuais. Então, gerou esse resíduo, por exemplo, de pérfuro cortante, ele é um resíduo que depois ele tem uma incineração. Então, ele vai ser queimado esse resíduo. Então, ele fica dentro daquela caixinha amarela, que é chamada de caixa de pérfuro cortante. Hoje, nós temos não só de papelão a caixinha, mas também de material acrílico. Ela acaba tendo de acrílico muito melhor a questão da viabilidade, a manutenção dela de papelão, que pode acontecer. Eu tirei a caixinha do espaço onde eu estava fazendo os atendimentos e coloquei lá no meu depósito de resíduos de saúde ali. E ela pode molhar alguma coisa, ao momento de manusear essa caixa, cai tudo no chão. Já de acrílico, hoje, ela não tem essa possibilidade. Então, por ser material ali, ela não tem essa questão de sair para fora da caixa. E depois isso é condicionado em algumas bombonas, quando a empresa vem fazer a coleta desse resíduo. E chegando no seu destino final, é como se fosse uma autoclave gigante, né? Todas essas caixas são colocadas lá dentro e elas são incineradas, né? Então, acaba sendo destruído todo esse material, que ele é um resíduo também. Além de ser um resíduo infectante, ele acaba sendo um pérfuro cortante. Então, ele
é perigoso, professor, para a saúde humana.
Uma destinação muito mais acurada, quando eu faço essa comparação com um resíduo que ele é só um resíduo infectante. Resíduo infectante também tem uma destinação específica, também precisa ser incinerado. Das duas formas, os dois são incinerados ali. Mas um deles mais preocupante, acaba sendo o pérfuro cortante pelo risco de acidente que podem ocorrer com as pessoas que acabam manuseando esse lixo aí.
Então, no caso, as clínicas de estética, barbearias e tudo mais, então elas têm a necessidade de ter esse cadastro na vigilância.
É um alvará. Então, você vai retirar o seu alvará no que você está fazendo o seu cadastro, A Anvisa já é a vigilância já é comunicada.
Ah, entendi. E no caso, professor Cristiano, os resíduos gerados nos estabelecimentos veterinários, eles têm essa necessidade de serem descartados de forma adequada, assim como, por exemplo, nas barbearias, clínicas de estética e tudo mais?
Sim. O resíduo que ele acaba sendo gerado hoje nesses ambientes de atendimento ao animal, ele tem a mesma característica, do resíduo gerado no ambiente humano. Então, eles são iguais à forma de tratamento. A gente usa a mesma classificação lá, A, B, C, D e E. Então, ele não tem uma diferenciação. Até porque se eu for pensar, o pessoal da veterinária lá foi fazer um procedimento, teve sangue, teve secreção dos animais, teve restos de fezes e xixi. Então, tudo isso acaba sendo resíduos iguais aos resíduos humanos. Então, tem essa destinação igualzinha. Então, não tem uma diferenciação. Mesma coisa. Tirei uma peça anatômica lá, um pedacinho do fígado do animal. Isso ele é um resíduo hoje infectante, ele tem que ser destinado de forma adequada. Então, o plano de gerenciamento de resíduos hoje, ele segue a característica do serviço, mas ele tem a mesma essência na classificação dos tipos de resíduos ali, onde ele tem uma destinação adequada. Então, ele acaba sendo a mesma coisa, considerado como um resíduo sólido de saúde, mesmo sendo um estabelecimento de atendimento a animais. Então, a gente não faz essa distinção, essa separação entre uma categoria e outra.
E são principalmente os agentes biológicos, que
Sim,
podem causar
certeza.
Problemas. No caso, professora Vera, quais problemas específicos esses agentes biológicos podem causar na saúde das pessoas?
Assim, na verdade, os resíduos da estética, a parte de agulhas, então você é a parte do sangue, professor?
Sim.
O sangue que na verdade você não sabe, às vezes você faz uma anamnese ali do cliente paciente e você não sabe as doenças que estão por trás, então o descarte correto e até para sua proteção também, então descarte correto e a parte também dos químicos, então como eu falei para vocês, quando você tem um produto que é usado na estética e ele vence, a gente respeita como esse resíduo químico, como se fosse um laboratório, professor, porque também se eu jogar esses resíduos, imagine, professor André, na pia ou no vaso sanitário, como é que ficam os lençóis freáticos, né? Então, sim. Eu estou contaminando todo o ambiente, todos os, uma parte muito grande de rios, né? Então, eu tenho que ter todo esse cuidado. Então, eu tenho que fazer a minha proteção, a proteção do cliente, né? E a proteção de quem... porque, às vezes, a pessoa vai limpar uma clínica. Então, é uma pessoa, muitas vezes, leiga e não sabe o que tem ali. Então, você faz também tem que fazer uma orientação para que não se contamine.
E tem que pensar também que, se eu tenho sangue e secreção, eu posso ter uma carga viral. Nós não sabemos
qual é
a condição de saúde, né? Então, que eu posso ter hepatite, eu posso ter HIV, eu posso ter outras doenças ali que são também consideradas, por exemplo, infecção sexualmente transmissível, que são transmitidas, né, pelo sangue e secreção. Então, eu não tenho como visualizar aquilo. Então, sempre existe uma carga de algo que pode ser nocivo à saúde. Então, não tem o discernimento, esse está contaminado, esse não tem. Então, todos têm uma carga biológica ou até mesmo microbiológica ali que eu preciso dar um destino adequado sem entrar em contato, né, com as pessoas. Outro fator bem importante, né, na questão desse cuidado com o descarte de resíduos é sempre pensar que a pessoa que for coletar ou for manusear, de repente, esse resíduo, ela pode estar com a pele não íntegra. Uhum. Então, se ela tem uma feridinha ali na mão, uma cutícula inflamada e ela entrou em contato, por exemplo, com sangue, secreção ou qualquer outro agente que tem ali, ela pode se contaminar. Então, temos que pensar também na saúde do trabalhador que está nesse cenário de parte prática ali. As pessoas hoje que atuam na higienização, na limpeza, né, de espaços hospitalares, clínicas e ambulatórios, elas recebem um treinamento específico, né? Então, elas têm um conhecimento muito maior do que uma profissional que é leiga nesse assunto. Então, ela é orientada a ter um cuidado maior em relação ao manuseio, né? De
normas e biossegurança, né, professor?
A própria normativa dela mesma ali. Então, uso de luvas, a luva é uma barreira muito importante hoje como protetora. Pensando num pérfuro cortante, por exemplo, uma seringa que foi utilizada para administração de um medicamento intramuscular. Ela atravessou uma barreira do ser humano, então ela está contaminada com alguma carga que possa ter microbiana ali, alguma outra coisa, ou pelo próprio espaço do ambiente. E a pessoa que for, de repente, não fez o descarte no pérfuro cortante, deixou ela caída no chão, quem for fazer o processo de higienização daquele espaço, ele tem um risco de se perfurar com isso.
Uhum.
E a luva, por exemplo, acaba sendo uma barreira protetora. Então pense, se eu tenho uma carga ali naquela ponta da agulha, que tem uma contaminação. A luva já é uma barreira protetora. Não significa que ela vai limpar a ponta da agulha ali e que a perfuração ali no dedo ela vai estar isenta. Não. Ela reduz a carga que tem ali, a probabilidade, e isso também reduz a probabilidade de outras infecções que a pessoa possa adquirir a partir desse momento, desse acidente com o pérfuro cortante. Então, o descarte correto hoje dos resíduos, ele acaba sendo muito fundamental, né, para que todos os trabalhadores possam ter um ambiente mais seguro de trabalho.
É que as pessoas que manuseiam, né, professor, porque você faz uma extração de um cravo, então gera uma quantidade de sangue, você utiliza algodão, você utiliza um gás, então tudo isso tem que ir para o local correto, né, para que não haja nenhuma contaminação adiante, né.
Uhum. E no caso, em relação ao panorama do gerenciamento de resíduos sólidos do Serviço da Saúde no Brasil, professores, como que vocês observam essa questão? Esses resíduos geralmente são destinados de forma adequada ou ainda nós temos problemas com relação à geração em lixões, a destinação, melhor dizendo, em lixões, etc.?
Ah, infelizmente, né, professor, a gente, às vezes, até noticiários de que algum material de hospitalar ou mesmo de clínica de estética foi descartado de forma irregular. Então, a pessoa às vezes não quer pagar, porque tem um pagamento, né, mensal.
Sim, esse custo ele é por peso de produto.
É por peso, e a pessoa daí não quer ter esse... Então, a gente vê muita denúncia, né, do encontro, material. Infelizmente, sim, professor. Eles jogam, muitas vezes, em beira de rios, muitas vezes em lata de lixo, né, que o catador acaba, a judiação, né, o coletor daquele lixo acaba, às vezes, até podendo se contaminar, ou até se contaminando, né. Infelizmente tem, professor. Sim. André, é triste de dizer, mas...
Existe.
Apesar de toda a educação que a gente... Né?
E um ponto bem importante, professor André, pensamos o seguinte, quando eu sou um produtor, um gerador, um hospital, uma clínica, quanto mais lixo eu produzir, óbvio que eu tenho maior número de atendimento, volume de atendimento, entra receita, porque eu estou fazendo maior número de procedimentos, porém eu vou precisar pagar muito mais para dar um destino adequado para esse lixo. Então eu pago por peso de produto. Lixo infectante, no caso, resíduo de grupo A, ele teria um valor por peso, o pérfuro cortante ele tem outro valor por peso e acaba tendo um problema hoje com os trabalhadores. Nem sempre eu descarto no lixo correto.
Sim.
A gente vê muitas situações, por exemplo, de materiais que são recicláveis e estão no lixo infectante. Ou o inverso também, o que seria infectante está no lixo reciclado. Então, os profissionais hoje que atuam dentro do serviço precisam ter a consciência do descarte correto desses resíduos. Então, quando eu descarto correto, eu tenho, né, uma probabilidade muito melhor e mais assertiva em relação à produção do meu lixo. Agora, quando eu coloco alguma coisa que vai gerar peso lá no lixo infectante, que não é infectante, é óbvio que o estabelecimento vai ter um custo muito maior para essa destinação. Mesma coisa acontece lá com pérfuro cortante. Se eu pôr coisas que não são pérfuro cortante lá, como a luva, por exemplo, eu coloco um par hoje, um par depois, eu tenho lá de repente 100 unidades de luva. É óbvio que eu vou ter um peso muito maior naquela caixa para poder dar o destinamento adequado. Então, tudo isso também precisa ser trabalhado com ações educativas, né, para todos os profissionais, para sempre descartar o lixo de forma adequada.
E no que caso... mas a pessoa que faz corretamente, quando ele contrata uma empresa, faz toda a orientação.
Sim.
Então, ele vai dizer, olha, isso você põe aqui, isso é descartável nesse material pérfuro cortante aqui. Então, há uma orientação. Então, na verdade, às vezes há uma negligência daquela pessoa que tem, por exemplo, vou falar na parte da estética, né? A clínica de estética não quer pagar e, infelizmente, gera problemas.
E no caso, professores, se, por exemplo, um ouvinte nosso acaba observando uma situação em que está ocorrendo um descarte inadequado desses resíduos, ele deve fazer, então... uma denúncia na Vigilância Sanitária, na Secretaria de Saúde, como que é nesse caso, professores?
Na Vigilância Sanitária mesmo. Geralmente os municípios têm um canal único de comunicação. Depende muito do município. Vamos dar um exemplo aqui de Curitiba, onde nós estamos nesse momento. Então tem o canal 156, ele pode fazer, né, essa denúncia de forma anônima para que o estabelecimento possa ser autuado, verificado qual é a real situação ali em relação ao descarte, para que realmente ocorra uma fiscalização. E o objetivo das ações de fiscalização, na maioria das vezes, elas não são ações punitivas, e sim educativas, né? Então, para que eu possa orientar a melhor forma possível. Alguns pontos, não. Realmente, eles são ações punitivas, porque vai gerar multa, e isso acaba ocasionando, né, um dano para o meio ambiente quando eu estou fazendo o descarte incorreto de um resíduo que é sólido de saúde, né?
Uhum. E no caso, professor, se um ouvinte nosso também deseja obter maiores informações a respeito dessa questão, eles podem buscar informações aonde?
No site da Anvisa, né? A Anvisa tem muitas informações hoje sobre essa questão dos resíduos de saúde e também alguns sites do próprio do seu município, onde também tem informações, mas o site da Anvisa hoje ele acaba sendo muito mais rico, porque é onde saem todas as normativas hoje de vigilância sanitária que são seguidas em todo o território nacional. Então lá ele pode buscar muitas informações sobre o descarte de resíduos.
Na área de estética até um roteiro, professor, que eles, como deve ser uma clínica, qual a cor utilizar, como fazer outros descartes, então, bem, já está bem, não tem um regulamento bem, não tem uma lei, mas, como eu falei, segue a parte da área de saúde, né, mas tem, assim, cartilha que eu quero montar uma clínica, explica tudo o que eu preciso. Respeitar.
Tudo isso no site da Anvisa mesmo, professor?
Isso.
Ah, que bacana, olha só. No caso, várias informações importantes aqui. Se algum dos nossos ouvintes pretende um dia, né, professora, abrir uma clínica, agora já sabe como proceder inicialmente.
Sim, ele sabe que ele tem que retirar o seu alvará primeiro, né? E é claro que nessa retirada ele já vai ter todas as orientações e a Anvisa vai no seu local para verificar se está tudo ok.
Maravilha. Professores, a nossa conversa está excelente, no entanto, eu estou observando aqui que, infelizmente, o nosso tempo já está se esgotando. Passou bem rapidinho, né, professores?
Super rápido.
Gostaria de agradecer a participação da professora Vera, do professor Cristiano. Foram excelentes as colocações, né? Várias informações aqui muito importantes. Então, passo a palavra aos professores para suas considerações finais.
Perfeito. Professor André, primeiro agradecer, né, a oportunidade de falarmos um pouquinho sobre resíduos de saúde. É um tema que é inesgotável em vista a tamanha proporção que nós temos. E um recadinho que fica para nós ouvintes é sempre descarte o seu resíduo, né, o seu lixo no local adequado. Não jogue nas ruas, em vias públicas. Sempre procurem as lixeiras. Hoje, a maioria das cidades já tem lixeiras separando por tipo de lixo, no caso dos nossos ouvintes. E os profissionais de saúde que atuam nos estabelecimentos sempre façam o descarte no grupo correto do seu resíduo e nunca num outro resíduo, que isso pode ter um prejuízo financeiro muito grande para as instituições.
É, professor André, muito obrigado pelo convite, foi um prazer e, é claro, como bióloga, né, eu tenho que sempre estar defendendo o meio ambiente. Então, vamos cuidar com esses resíduos para que o nosso meio ambiente não sofra, não seja prejudicado.
Uhum. Novamente, então, muito obrigado, professores, e eu gostaria de deixar também um grande abraço a todos os nossos ouvintes que estiveram aqui conosco. Até o nosso próximo encontro. Até lá!